Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 20 de maio de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou Luciano Seixas e estou com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. A gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Uma notícia aqui para os concurseiros de plantão ou para todos que sonham em entrar no serviço público. O INSS aderiu à segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado e o número de vagas foi ampliado. Lucília Araújo conta pra gente.
O INSS confirmou sua participação na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU2. Com a adesão do Instituto, o número de órgãos participantes subiu para 36 e o total de vagas agora é de 3.652, um aumento de 300 vagas só para o cargo de analista do Seguro Social. O concurso ainda está em fase de preparação. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o edital deve ser publicado em julho de 2025, após a escolha da banca organizadora. As provas objetivas estão previstas para o dia 5 de outubro e as provas discursivas, para os aprovados na primeira fase, acontecem em 7 de dezembro. Além do INSS, essa seleção também vai oferecer oportunidades para novas carreiras transversais do governo federal, como analista técnico de Justiça e Defesa e analista técnico de Desenvolvimento Socioeconômico. Segundo o governo federal, o modelo do CPNU continua com a proposta de democratizar o acesso ao serviço público, com provas aplicadas em todas as regiões do país e seleção por blocos temáticos. Ao todo, são 2.480 vagas imediatas e outras 1.172 para cadastro reserva. A expectativa é que o resultado final do concurso seja divulgado em fevereiro de 2026. Confira a tabela atualizada com os órgãos e cargos participantes pelo gov.br/gestão. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Começou hoje aqui em Brasília a 26ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Considerado o maior evento municipalista da América Latina, o evento é uma das principais oportunidades para que prefeitos e prefeitas apresentem demandas, construam alianças e conheçam programas federais. Stefânia Lima tem mais detalhes da marcha.
Começou nesta segunda-feira, em Brasília, a 26ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. O evento vai até quinta-feira, dia 22, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Mais de 13 mil pessoas estão inscritas na mobilização organizada pela Confederação Nacional dos Municípios. O lema deste ano é Autonomia Municipal, a Força que Transforma o Brasil. A marcha reúne prefeitas, prefeitos e lideranças locais de todo o país. Durante a programação, os gestores municipais discutem temas como financiamento público, reforma tributária e os impactos dos desastres naturais nas finanças dos municípios. Vários ministérios também oferecem atendimento especial durante a marcha. De acordo com o governo federal, o objetivo do evento é estreitar o diálogo com as prefeituras e ampliar parcerias para políticas públicas em áreas como trabalho, educação, saúde e meio ambiente. A marcha é considerada o maior evento municipalista da América Latina e uma das principais oportunidades para que prefeitos e prefeitas apresentem demandas, construam alianças e conheçam programas federais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
O presidente Lula participou da abertura da marcha em defesa dos municípios hoje de manhã e anunciou uma nova política de crédito que deve ser anunciada oficialmente em breve para ajudar a reduzir o déficit habitacional nas cidades e a oferecer moradias com mais qualidade para a população. Vamos ouvir.
Nós vamos anunciar logo, logo, um outro programa. Além do Minha Casa Minha Vida, nós vamos anunciar uma política de crédito para reforma de casa. Ou seja, o cidadão que quiser reformar a sua casa, fazer uma garagem, fazer um quarto, fazer um banheiro, esse cidadão tem o direito de ir ao banco e pegar um crédito com juros mais barato possível. Porque o governo sozinho, nem o prefeito, nem o estadual, dá conta de fazer as casas. O cara que não quer comprar o Minha Casa Minha Vida, ele tem direito de ter acesso a alguma coisa para ele poder ir no banco, pegar o dinheiro emprestado e fazer um quartinho para o seu filho, para sua filha, um banheiro a mais, qualquer coisa que ele precisa fazer.
E o governo federal lançou a seleção de 130 mil novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida. O anúncio marca o novo ciclo do programa. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O governo federal anunciou a seleção de 130 mil novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. O novo ciclo de contratações prevê 110 mil unidades urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, e 20 mil com verbas do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. A prioridade será para municípios com mais de 50 mil habitantes, mas cidades menores também vão poder apresentar propostas. Segundo informações do governo, as novas moradias terão varanda, biblioteca e padrões sustentáveis. Os projetos precisam estar em terreno com boa localização, próximos aos serviços públicos e deverão seguir critérios que favorecem a qualidade de vida e a redução do impacto ambiental. Os interessados, estados, municípios e construtoras já podem cadastrar as propostas no site da Caixa Econômica Federal. O modelo adotado é o de ingresso contínuo, que acelera a análise e o início das obras. O governo destaca que os recursos estão garantidos, com quase 15 bilhões de reais disponíveis apenas para o FAR. A expectativa é de que as contratações sigam até agosto de 2026 ou até que as metas sejam atingidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora a saúde. A vacina brasileira contra a Covid-19 chega à fase final de testes clínicos. Mais de 5 mil voluntários de todas as regiões do país devem participar dessa última etapa de testes, antes da análise e aprovação da Anvisa. Dilson Santa Fé.
A vacina Spintec é a primeira contra a Covid-19 desenvolvida com tecnologia e insumos totalmente nacionais. Acaba de avançar para a fase 3 dos testes clínicos. A última etapa antes da possível aprovação pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com investimento de R$ 140 milhões, de reais, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação explica que a vacina é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais, a Fiocruz Minas, e o CT Vacinas. Segundo a pasta, a nova fase de estudos, prevista para acontecer em 2026, vai envolver mais de 5 mil voluntários em todas as regiões do país. De acordo com o governo, ao contrário das vacinas atuais, que focam apenas em anticorpos, essa vacina ativa células de defesas capazes de eliminar células já infectadas, o que pode garantir maior proteção contra variantes. Além disso, o imunizante em estudo apresenta baixo custo, estabilidade em geladeira e maior facilidade de distribuição, o que para o governo facilita a cobertura em áreas remotas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E por falar em vacina, o dia D de vacinação contra a gripe, que aconteceu nesse mês de maio, impulsionou a retomada da imunização da população, segundo o Ministério da Saúde. Vamos saber mais com José Carlos Andrade.
O Dia D Nacional de Vacinação contra a Gripe, realizado no último sábado, dia 10, em parceria com estados e municípios, marcou com sucesso a retomada de uma das principais mobilizações de saúde pública do país. foram aplicadas 1,5 milhão de doses, número 3 vezes maior que a média registrada em dias comuns de vacinação. O resultado reforça a importância de proteger a população contra vírus respiratórios, especialmente os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes. A estratégia faz parte da Campanha Nacional de Imunização contra a Gripe, que permanece ativa nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Desde o início da campanha, em março, 21,2 milhões de doses foram aplicadas no público prioritário. Para garantir os estoques, o Ministério da Saúde distribuiu aproximadamente 60 milhões de doses para todo o país, com o objetivo de intensificar a imunização e alcançar a cobertura de 90%. Com o avanço da vacinação, o Ministério da Saúde orienta que estados e municípios realizem a busca ativa dos grupos prioritários. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A Advocacia-Geral da União entregou à Justiça um plano para regulamentar o uso medicinal da cannabis. Esse plano define ações para garantir o acesso a medicamentos derivados da cannabis no tratamento de doenças graves, como epilepsia e esclerose múltipla. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O governo federal entregou à Justiça um plano de ação para regulamentar o uso medicinal de fármacos derivados da cannabis. A proposta foi protocolada pela Advocacia-Geral da União e cumpre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de 2024, que autorizou a produção no Brasil com fins exclusivamente medicinais e científicos. O plano prevê a regulamentação de todas as etapas, desde a produção até o acesso dos pacientes. A publicação final das normas deve ocorrer até setembro. O documento foi construído com participação de órgãos do Executivo, especialistas, associações de pacientes e representantes do setor regulado. Mais de 670 mil pessoas no país utilizam medicamentos à base de cannabis para tratar doenças como epilepsia refratária, esclerose múltipla e dor crônica. Apesar do avanço científico, o acesso ainda depende, na maioria das vezes, de decisões judiciais. Desde 2015, a Anvisa autoriza a importação desses produtos com prescrição médica. Já a venda com matéria-prima importada foi liberada em 2019. Participam da iniciativa os Ministérios da Saúde, Justiça, Agricultura, Desenvolvimento Agrário e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Sabe aquelas viagens a trabalho, o chamado turismo de negócios? Pois é, ele é mais forte do que a gente imagina no Brasil. As viagens corporativas injetaram 3 bilhões de reais na economia no primeiro trimestre de 2025, com destaque para hotelaria e transporte rodoviário. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O turismo de negócios gerou mais de 3 bilhões entre janeiro e março de 2025. Os dados são da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, a Abracorp. No total, foram mais de 2 milhões de transações no período. A hotelaria lidera o ranking. Representa quase 30% das viagens corporativas. O setor faturou 1 bilhão, alta de 5% em relação ao ano passado. Outro destaque foi o transporte rodoviário, que cresceu 30% no volume de negócios. Para o Ministério do Turismo, as viagens corporativas são estratégicas na geração de emprego e renda. Para isso, segundo o órgão, o governo ampliou a captação de eventos internacionais e investe em infraestrutura, inovação e qualificação dos serviços. Ao todo, 8 dos 11 segmentos analisados mostraram crescimento. De acordo com o Ministério, isso reforça o papel do turismo de negócios no fortalecimento da economia nacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E muita gente que já passou da fase de viajar a trabalho, mas agora está curtindo a vida adoidado, tem aproveitado o programa Voa Brasil para viajar de avião de forma mais barata. Desde a criação do programa, são 40 mil reservas de passagens aéreas. Lucília Araújo.
O Voa Brasil já soma 40 mil reservas de passagens aéreas. Segundo o governo federal, o programa permite acesso democrático ao transporte aéreo para milhares de aposentados em todo o país. Com bilhetes a até R$ 200 por trecho, o programa, criado no fim de julho do ano passado, usa assentos ociosos das companhias aéreas e já poderia encher mais de 300 aviões só com aposentados que aproveitaram a oportunidade. O Ministério de Portos e Aeroportos destacou que o Voa Brasil é uma ação de inclusão social que devolve a dignidade a quem há mais de um ano não viaja ou nunca sequer embarcou num avião. O programa não usa recursos públicos e conta com a parceria das empresas aéreas. Segundo o governo, as viagens mais procuradas são para o Sudeste e o Nordeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Ao todo, 84 cidades já foram movimentadas. O governo diz que espera fechar o ano com alta de 4,4% no número de passageiros. As passagens são vendidas exclusivamente pelo site do programa, sem taxas extras e sem necessidade de cadastro. Basta não ter voado nos últimos 12 meses. Aposentados que desejarem comprar passagens pelo programa devem acessar gov.br/voabrasil e entrar com a sua conta gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E aí, na sua cidade já tem um bom serviço de banda larga e acesso à internet? Um relatório da Anatel revela que o acesso a esses serviços de telecomunicações estão crescendo no Brasil. José Carlos Andrade tem esses dados para a gente.
O Brasil encerrou 2024 com 346,9 milhões de acessos nos principais serviços de telecomunicações, telefonia móvel e fixa, banda larga, fixa e TV por assinatura. O número representa um crescimento de 1,38% em relação a 2023. Os dados estão no Relatório Anual de Gestão 2024, divulgado nesta segunda-feira, dia 19, pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vinculada ao Ministério das Comunicações. A banda larga fixa registrou o maior crescimento, seguida pela telefonia móvel. A banda larga móvel cresceu 3,4%, totalizando 243,7 milhões de acessos, sendo a maioria por 4G, seguida por 5G e 3G. O acesso à internet no Brasil alcançou 84,46% da população. Entre as ações da agência que colaboram para esses números estão a liberação de todos os 5.570 municípios para a instalação do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz e a conclusão do primeiro leilão reverso, que tem como objetivo levar telefonia móvel e internet a regiões sem cobertura. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O que eu senti é que tiraram a minha infância.
Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir.
Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém, né? Ninguém vai me devolver.
A violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Disque 100, denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E antes da gente saber da previsão do tempo aqui para o Brasil, uma informação. O governo brasileiro, por meio de nota, se solidarizou com as vítimas das tempestades e tornados que atingiram os estados de Kentucky e Missouri, nos Estados Unidos, no último fim de semana. O governo aproveitou para reforçar que a mudança do clima agrava eventos extremos e torna desastres como esses cada vez mais frequentes, o que reforça a urgência de ações concertadas da comunidade internacional. Não há registro de vítimas brasileiras até o momento. E agora sim, vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país na quarta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 21 de maio de 2025.
Centro-Oeste.
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quarta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 19 e máxima de 33 graus, com umidade do ar de 70% a 25%. Nossa Senhora do Livramento, no Mato Grosso, comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%.
Nordeste.
São Luís, no Maranhão, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. Teresina, no Piauí, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Macapá, no Amapá, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 75%.
Sudeste.
Belo Horizonte, Minas Gerais, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 90 a 35%. Paulistânia, em São Paulo, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 60 a 30%.
Sul.
Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 22 graus. A umidade do ar é de 90 a 65%. Torres, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 21 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Aproveitando para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã, dia 21 de maio. Parabéns para Nossa Senhora do Livramento no Mato Grosso, Paulistânia em São Paulo e Torres no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. Vamos abrir o nosso Comunica BR para ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Nossa Senhora do Livramento, destaca-se a pecuária de corte, produção de bananas e tem jazidas de ouro lá. Também produção de peixe em cativeiro. É bem variado o negócio lá, né? Então vamos ver aqui o plano safra nesse início de 2025. 20 contratos fechados com 20 milhões de reais concedidos em empréstimos. Para o agronegócio, 18 contratos, né? 20 milhões de reais. E para a agricultura familiar, 2 contratos, 150. É o quebradinho que eu acabei não falando, né? Então foram 20 milhões, 330 mil reais. 20 milhões, 180 mil para o agronegócio, 150 mil reais em 2 contratos para a agricultura familiar via Pronaf. Paulistânia, em São Paulo, tem só 2 mil habitantes, metade morando no campo, metade na cidade. E olha que legal, lá tem 3 atletas que recebem o Bolsa Atleta. Receberam já esse início de ano R$ 18.870, 2 atletas na modalidade olímpica e 1 atleta em modalidade paralímpica em Paulistânia, São Paulo. Torres, no Rio Grande do Sul, cidade praiana, vive essencialmente do turismo. Está no mapa do turismo, região litoral norte gaúcho, cadastrada aí como categoria município turístico, portanto, Fungetur, né, está atuando lá. Foram firmadas 2 operações do Fungetur com crédito total de R$ 900 mil para estabelecimentos de turismo. O Fungetur é o Fundo Geral do Turismo do Governo Federal. Tem apoio à infraestrutura turística também por parte do Governo Federal. 3 obras concluídas lá, num investimento de R$ 1.050.000. Agora o detalhe, o Cadastur, que é o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, tem 19 empreendimentos, só 19 com cadastro regular, e só 11 guias de turismo registrados lá. Tá faltando gente aí, porque Torres até que é grandinha, né? e recebendo essa grana toda, o pessoal tem que se regularizar aí no Cadastur e no Fungetur. E para você saber como o governo federal está chegando na sua cidade, você também pode jogar aí na internet ComunicaBR. E olha, você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques do Bom Dia Ministro de hoje, com o ministro da AGU, Jorge Messias. Um papo saúde inédito sobre a doença de Chagas e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, 4h25.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E essa aqui é para os nossos ouvintes e rádios parceiras lá em Belém do Pará. O BNDES aprovou um financiamento de 248 milhões de reais ao governo do estado para a construção da nova Rua da Marinha, na capital paraense, que vai interligar a rodovia Augusto Montenegro à Avenida Centenário. Vamos saber mais no boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou um financiamento de 248 milhões de reais ao governo do estado do Pará para a construção da nova Rua da Marinha, em Belém, que vai interligar a rodovia Augusto Montenegro à Avenida Centenário. Com a obra, a nova Rua da Marinha vai ampliar sua largura dos atuais 7 metros para até 75 metros, passando a ter 3 faixas por sentido, com canteiro central, faixas exclusivas para transporte público, ciclovias e áreas de estacionamento. O projeto também prevê a construção de pontes, rotatórias e faixas de pedestres elevadas. Com isso, o tempo médio de deslocamento no trajeto de quase 8 quilômetros entre os dois extremos da via será reduzido em até 33%. Outro grande benefício do projeto é contribuir com uma solução de drenagem adequada, visando reduzir os alagamentos frequentes no bairro da Marambaia. Segundo a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, a obra vai beneficiar mais de 200 mil moradores de Belém.
É a população que está nas baixadas em Belém, que vai ser beneficiada por nossas obras de drenagem urbana, macro-drenagem, urbanização, né, integrada com essas ações de drenagem e assim por diante, são exatamente as populações que daqui para frente vão ser mais e mais afetadas com os eventos climáticos.
O projeto da nova Rua da Marinha se destaca também pela escolha urbanística, de forma a minimizar impactos socioambientais e os custos com desapropriações, utilizando soluções técnicas adaptadas à geografia e ao solo da região. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Você já ouviu falar aqui no Assunto Federal do Brasil Mais Produtivo. O programa é aliado dos empresários que buscam aumentar a produtividade. Hoje a gente traz mais um episódio inédito do Boletim Brasil a Todo Vapor, que conta como o empresário Luiz Carlos, aqui do Distrito Federal, conseguiu aumentar o faturamento sem precisar ampliar o espaço de produção. Vamos ouvir.
Você está ouvindo Brasil a Todo Vapor.
Começa agora Brasil a Todo Vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo.
O Brasil Mais Produtivo segue auxiliando micro, pequenas e médias empresas industriais e de serviços interessadas em agregar tecnologia, produtividade e competitividade a seus negócios. A inscrição no programa, criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, abre um leque de serviços gratuitos oferecidos pelo SEBRAE e pelo SENAI para a modernização das empresas, como capacitações, consultorias e atendimentos customizados. E os serviços não são pontuais. Eles se estendem ao longo do tempo por meio de visitas de acompanhamento que observam a evolução das empresas, com a consolidação de melhores práticas ou correções de rumo, se necessárias. É o caso da empresa de móveis sob medida LC7 Ambientes, que recebeu este mês a visita de especialistas do Senai e do MDIC, integrante do acompanhamento técnico do programa. O encontro foi a oportunidade de o proprietário da empresa, Luiz Carlos do Nascimento, dividir com as duas equipes como ampliou a produtividade de seu negócio, sem a necessidade de aumentar o espaço da empresa.
Eu consegui basicamente, né, dobrar o faturamento com o mesmo espaço, aumentei um pouco a equipe, mas basicamente estudando a produção. Então o Brasil mais produtivo, o DF mais produtivo, foi muito importante nisso. Porque em vez de eu tava pensando que, cara, é só quando eu tiver um espaço maior que eu vou conseguir faturar mais. Mas depois que a gente ajusta a produção, minimiza os gargalos, né, da produção, então a gente identifica que no mesmo espaço, com a mesma equipe, eu consegui produzir muito mais, né? Isso é muito importante. E com a equipe, assim, trabalhando basicamente menos. Então, é basicamente uma mágica, né, quase. Quando você para para pensar, se trabalha da forma correta, né, a gente consegue entender dessa forma. Muito importante.
O Brasil mais produtivo conta com investimentos que superam 2 bilhões de reais e integra as diretrizes estratégicas da Nova Indústria Brasil, concebida pelo governo federal para reposicionar a indústria nacional no cenário global. E então, quer repetir em sua empresa o aumento de faturamento da LC7 Ambientes? Inscreva-se agora na página do programa e tenha acesso às vantagens que ele oferece. Anote o endereço. brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Da BD em Brasília, Nelson Aguiar.
Assunto Federal.
E agora é hora de te deixar atento sobre falsas notícias. Estão circulando nas redes sociais alguns vídeos de canais secos no Ceará que tentam enganar a população que depende da transposição do Rio São Francisco. O Brasil Contra a Fake de hoje esclarece que, apesar de não verter água, o reservatório de Jati ainda conta com 91% da sua capacidade e que só em 2025 a transposição do Rio São Francisco dedicou 1,5 bilhão de litros de água para o estado. Vamos ouvir no boletim de hoje.
Brasil Contra a Fake.
É mentira que o governo federal cortou a água da transposição do São Francisco para o Ceará.
Vídeos mostrando a barragem de Jati sem as cascatas e canais secos na região do município de Mauriti tentam enganar as pessoas.
O Eixo Norte, braço da transposição do São Francisco, onde estão os alvos de desinformação, está com o volume médio de seus reservatórios em 74%.
A partir das imagens em Jati e Mauriti, produtores de desinformação estão mentindo que o projeto de integração do Rio São Francisco não estaria mais atendendo aos cearenses.
Assim como ocorrido há alguns dias, no sangramento do Açu de Oroz, segundo o maior reservatório de água no Ceará e o terceiro do país em capacidade, as cataratas na estrutura em Jati ocorrem com o transbordamento do reservatório.
Apesar da água não cair mais para fora da estrutura, a barragem de Jati conta com 91% do seu volume total. O secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira, garante que as águas da transposição do Rio São Francisco estão disponíveis para Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
A gente traz aqui a informação para a população, primeiro dizendo que o PIS está funcionando adequadamente, ele está funcionando corretamente, ele não tem nenhum problema estrutural e não estamos correndo risco de desabastecimento de água para nenhum desses 4 estados.
A maior obra de engenharia hídrica da América Latina é um alvo frequente de fake news. As imagens de canais secos em Mauriti, no centro-sul cearense, foram feitas entre os reservatórios Boi 2 e Morros, que juntos contam com mais de 14 bilhões de litros de água disponíveis.
Os canais, os reservatórios e o bombeamento da transposição, que fazem a água chegar até quem precisa, funcionam de maneira sustentável e o fluxo nos canais não é intermitente.
A água não corre nos canais o tempo todo, todos os dias do ano. O projeto de integração do São Francisco opera transferindo um fluxo entre reservatórios, que é de onde a água da transposição é acessada para consumo.
Segundo o secretário nacional de Segurança Hídrica, o bombeamento das águas da transposição do Rio São Francisco é acionado prontamente quando os estados requisitam.
Ou seja, não é necessário que a gente fique com as estações de bombeamento funcionando todo dia para ele cumprir a sua missão. A gente bombeia, abastece o reservatório e quando o nível do reservatório está muito baixo, está chegando perto da saída da cota operacional, a gente liga todas as estações de bombeamento para reforçar o abastecimento nesse reservatório.
O bombeamento da água da transposição depende de requisição dos estados, em conformidade ao plano de gestão anual acertado entre os governos estaduais.
O Ceará já recebeu 1,5 bilhão de litros de água da transposição em 2025.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Jorge Marques.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake. Curtas do Bom Dia.
Na hora do Curtas do Bom Dia, com os principais destaques do Bom Dia Ministro de hoje. O programa recebeu o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Um dos principais assuntos tratados pelo ministro, claro, foram as ações contra fraudes no INSS. Aqueles descontos associativos sem autorização do aposentado ou pensionista. Jorge Messias detalhou as investigações dos casos e defendeu a responsabilização de envolvidos. Vamos ouvir.
Nós, inicialmente, fizemos um pedido de bloqueio de 2,56 bilhões de reais, que diz respeito ao volume de descontos relacionados a 12 entidades. Essas 12 entidades, nós a classificamos como o que entendemos ser o núcleo da fraude. E por que nós classificamos como o núcleo da fraude? Porque durante a investigação policial ou o trabalho desenvolvido pela área de inteligência da Controladoria Geral da União, nós identificamos duas categorias, essencialmente. Nós temos um grupo de entidades que estão ali envolvidas com pagamento de propina a servidores públicos, ou seja, atos de corrupção, e um segundo grupo de entidades que nós classificamos como entidades de fachada. São entidades que não têm não têm sede social, são entidades que não têm vida associativa, que não presta nenhum serviço a nenhum aposentado fantasmas, pensionista. Ministro. Sim, são entidades fantasmas. Então, ou seja, sendo fantasmas, foram criadas com o propósito de fraudar. Jamais, jamais essas entidades poderiam ter ingressado pelas portas do INSS. Jamais. E, infelizmente, entre 2019, essas entidades, algumas entraram e outras foram convidadas para entrar. E é importante que as pessoas se expliquem por que aconteceu o ingresso dessas entidades entre 2019 e 2022. Ali, na minha opinião, criaram uma engenharia criminosa exatamente para lesar os aposentados e pensionistas que, a partir de um trabalho sério de investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, neste governo, entre 2023 e 2024, de fato foi totalmente revelada a fraude, combatida a fraude e, o mais importante, identificados os responsáveis. Porque não adianta nada nós identificarmos as fraudes, Gabriel, se nós não conseguimos identificar quem são os responsáveis. Se houve lesão a aposentados e pensionistas, os responsáveis precisam pagar não só penalmente, precisam pagar também economicamente. Tudo aquilo que foi de fato descontado indevidamente precisa ser ressarcido. E esse é o trabalho que o governo federal, a partir da Advocacia Geral da União, está realizando neste momento, garantindo que cada centavo seja devolvido.
E o que todo mundo quer saber, principalmente quem sofreu os descontos indevidos, né? Como é que será feito o ressarcimento dos recursos? Vamos ouvir mais esse trecho.
A partir do momento em que o aposentado ou pensionista vai ao sistema do INSS, identifica um desconto e que ele entende ser indevido, nós temos por dever legal oficiar a entidade a qual ele está vinculado, ainda que regularmente, para que ela diga se de fato há ou não a documentação necessária para comprovar o desconto. Se não houver a documentação, efetivamente, ela tem a obrigação de realizar o pagamento para o aposentado e pensionista. E se não o fizer, o governo federal já garantiu que irá ressarcir os aposentados e pensionistas. E o foco do nosso trabalho agora, para garantir esse pagamento, é que os bens dessas entidades estejam bloqueados, acautelados, para que a sociedade brasileira não venha pagar por uma segunda vez uma fraude que de fato se revelou ali terrível contra milhares de aposentados e pensionistas do Brasil. Já começaram logo no dia da operação, nós já temos em torno de R$1 bilhão em bens bloqueados, outros na ordem de 2,7 bilhões foram solicitados e estão em fase de bloqueio, aguardando desdobramentos do processo judicial. E o interesse nosso, o trabalho firme dos nossos procuradores é fazer com que cada centavo que eventualmente seja gasto com o dinheiro do contribuinte seja integralmente ressarcido por quem de fato lesou os aposentados e pensionistas.
E o ministro da AGU, Jorge Messias, destacou ainda como o governo trabalha para identificar as entidades e associações envolvidas no esquema de fraude. Roda mais esse trecho aí, Zé.
Quando nós identificamos a fraude, construímos um quadro em que nós temos hoje quantas entidades associativas existem hoje com algum desconto. 41 entidades associativas. Nesse primeiro levantamento que nós realizamos, as 41 entidades associativas têm algum tipo de problema, porque nos 1 milhão e 600 aposentados e pensionistas que já foram aos sistemas do INSS apresentar as reclamações, nós identificamos que as 41 entidades estão ali arroladas como possivelmente entidades realizaram algum tipo de desconto indevido. Agora, a grande pergunta que nós temos que depurar é: todas as entidades estão envolvidas em fraude? Não sabemos. As informações que nós temos até aqui nos dizem que não, que nem todas as entidades estão envolvidas no modelo sistêmico criado para fraudar, na perspectiva criminosa, aposentados e pensionistas. Em que momento nós vamos saber esse quadro estabilizado, de que entidades estão, de fato, criadas para fraudar os aposentados e pensionistas e outras entidades que não foram criadas, mas que cometeram irregularidades e devem pagar por essas irregularidades? Agora, durante o processo de consulta aos aposentados e pensionistas, na medida em que os aposentados e pensionistas forem apresentando as suas contestações, as entidades serão chamadas para apresentar a documentação. Se as entidades apresentarem a documentação completa, regular do aposentado, nós vamos começar a identificar as entidades que, de fato, estão ali criadas para fraudar os aposentados e as entidades que, de fato, cumpriram as normas do INSS. E é importante que se faça isso, por quê? É importante separar o joio do trigo. Nós não podemos colocar todas as entidades, nesse momento, no mesmo pacote.
Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pelo ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, ao programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Vamos seguindo, agora em Brasília, 18 minutos para as 5.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E a gente vai falar agora de uma doença silenciosa que todo ano registra cerca de 500 casos no país. É a doença de Chagas. Neste episódio do Papo Saúde, vamos ouvir histórias reais de quem convive com essa enfermidade e discutir como o Ministério da Saúde trabalha para prevenir e combater a doença de Chagas.
Aí vem o preconceito. Eu não falava, não tocava no assunto. Até eu encontrar o doutor Cecílio, e agora não. Agora eu falo com a maior naturalidade. E eu tenho certeza que eu serei curada. Então, é isso. Mas não é fácil. Mas tudo é tranquilo. Se a gente ter paciência, buscar informações, fazer o tratamento direito e ajudar as outras pessoas também. Isso faz bem pra gente.
O Brasil registra por ano cerca de 500 casos de doença de Chagas. A transmissão pode acontecer de várias formas, mas a mais comum é por meio de um inseto, conhecido como barbeiro. A doença de Chagas se manifesta em duas fases. A aguda, logo após a contaminação pelo protozoário Trypanosoma cruzi, e a crônica, que pode causar riscos sérios à saúde e até levar à morte. Eu sou a Débora Fortuna e o Papo Saúde de hoje vai falar sobre o que o Ministério da Saúde vem fazendo para combater a doença de Chagas no Brasil.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Na fase aguda da doença de Chagas, os principais sintomas são febre, mal-estar, fraqueza, inchaço nos braços e nas pernas. Já na fase crônica, que pode chegar anos depois da contaminação, a doença pode causar sérias complicações cardíacas e digestivas. Quem explica as características e os riscos das duas fases é o diretor substituto do Departamento de Doenças Transmissíveis e coordenador geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial do Ministério da Saúde, Francisco Edilson Ferreira de Lima Júnior.
Na forma aguda da doença, o indivíduo apresenta febre por mais de 7 dias, uma febre persistente, pode apresentar dor de cabeça, né, fraqueza, inchaços nos braços e das pernas. E se for uma transmissão vetorial, ou seja, pela picada do barbeiro, o local da picada poderá aparecer um formato como se fosse um furúnculo. Então há um inchaço ali, poderá aparecer também. Então essas são as principais características. E na forma indeterminada, aquela fase, ela geralmente é assintomática, só um diagnóstico laboratorial para testar o paciente que vai conseguir detectar. E na forma crônica vai depender da forma que o paciente desenvolver, desde uma forma cardíaca, que aí vão ser sintomatologias associadas a uma insuficiência cardíaca, um problema no coração, problemas no coração, ou a forma digestiva, que afeta o esôfago ou o intestino do indivíduo. Então, vai depender muito da forma, da fase do paciente, ele vai ter sinais associados à doença.
Uma pessoa que viveu em casa de pau a pique e tem histórico de mortes pela doença na família é Nilva Belo. Moradora do município de Olhos d'Água, na região rural de Goiás, Nilva foi diagnosticada com a doença de Chagas. Devido à falta de informação e ao preconceito, além do diagnóstico, Nilva recebeu também uma sentença de morte.
Eu fui infectada pelo barbeiro e ficou no estágio incubado, né? E aí passaram-se muitos anos. E aí quando eu tinha 33 anos, eu sou ciclista, hoje eu posso pedalar. Na época eu pedalava muito mais e eu cheguei de um pedal bem arrojado. E aí eu desmaiei aqui chegando na minha casa, aqui tem uma rotatória, e eu sofri um desmaio, me levaram para o hospital. O clínico do hospital aqui municipal, ele, com a alma bem fria, ele disse o seguinte, falou, olha, Nilva, deu um problema no seu coração, um bloqueio de ramo esquerdo, e é sugestivo para doença de Chagas. Então, acredito eu que você tem doença de Chagas. Só que aquela notícia assim, ela me arrebentou. Eu comecei a chorar e falei, tem cura, doutor? Ele falou, não tem cura. Eu falei, tem tratamento? Ele falou, não tem tratamento. E aí meu mundo acabou. Lá do hospital eu liguei pra mamãe, pra minha família, vendi meu cavalo preto, minha viola, e vendi o meu... Eu tinha uma bicicleta, vendi tudo e fiquei esperando a morte, porque ele me deu uma sentença de morte. E foram das épocas mais difíceis da minha vida, porque eu tive uma depressão, porque eu sou muito ativa, era campeã de dança aqui da cidade, de forró, e assim, a minha vida era, assim... Hoje eu consegui reconquistar isso. Então, eu fiquei muito triste, tive depressão, fiquei esperando a morte. E assim, eu cresci vendo as pessoas da minha família morrendo. E aí eu perguntava, mas por que morreu? Coração grande. Eu já tinha esse estigma.
Ao contrário do que foi dito para Nilva, a doença de Chagas tem tratamento. E em muitos casos também tem cura. Esse processo todo pode ser feito pelo SUS com o uso de uma medicação chamada benzonidazol. Para garantir tratamento integral para a população, o Ministério dobrou a quantidade adquirida desse medicamento, como explica Francisco.
Nós estamos encontrando mais pacientes, então pessoas que não sabiam que tinham a doença ou que sabiam, mas não estavam sendo assistidas, e por isso aumentamos a aquisição do medicamento benzonidazol, que é o principal um medicamento para ser utilizado, que nós comprávamos entre em torno de 400, 500 mil. Hoje, né, em 2022, hoje a gente está comprando, né, em 2024, 2025, mais de 1 milhão e 200 comprimidos do medicamento. Então, a gente triplicou o quantitativo, porque nós estamos detectando. O Brasil voltou a produzir a formulação pediátrica também desse medicamento, para que a gente possa atender a essas crianças. Então, são avanços importantes que o Brasil tem tomado para enfrentar todas as formas de transmissão da doença, para a gente evitar ocorrência de casos e principalmente também um cuidado integral, uma assistência adequada para essas pessoas.
Além da aquisição de medicamentos, o Ministério da Saúde também trabalha com outras estratégias para combater a doença e garantir que todos tenham acesso ao tratamento.
Eu acho que a gente não pode esquecer que o Brasil eliminou essa transmissão pelo triatome infestans, né? Que era a principal forma de transmissão, com o controle do vetor, né? Então era um controle do vetor feito pelo Sistema Único de Saúde, especialmente antes do SUS até, né? Na época da FUNASA, na época da SUCAM, né? Em que nós tínhamos esse controle muito rigoroso com inseticidas e também a melhoria habitacional dessas populações, evitando que esses insetos pudessem habitar aquelas residências. Então, são primeiro. O outro é o controle dos bancos de sangue com testagem, para que a gente evite essa transmissão. Então, um outro avanço importante é o conhecimento, né, que nós temos hoje sobre a forma de transmissão oral, e assim permitindo adotar medidas para prevenir, tentar evitar essa ocorrência de casos por essa forma de transmissão. Então, estados da região amazônica, que concentram uma parte desses casos, como o estado do Pará, por exemplo, eles têm diversos protocolos de vigilância sanitária, né, estabelecidas e regulamentações para que tenha boas práticas de fabricação, né, de manipulação desses alimentos, como açaí, bacaba, entre outros, para evitar que esses alimentos estejam contaminados. Então, esse é um importante avanço, ainda muito avançar para que a gente continue a evitar, principalmente os surtos que ocorrem no preparo do alimento mais artesanal, né, nas residências.
Apesar dos esforços do poder público para combater a doença, é importante que a população também faça sua parte. Alguns cuidados simples no dia a dia podem ajudar a evitar a contaminação e a disseminação da doença.
Vai depender muito da forma de transmissão, mas a gente olhando, por exemplo, para a forma de transmissão oral, a manipulação do alimento é essencial. Então, a adequada manipulação, a lavagem dos alimentos, né? Buscar, se você vai se alimentar de um alimento in natura, que é um alimento que não passa por um cozimento, né? Deve lavar bem esses alimentos, né? O barbeiro, ele é um inseto grande, então ele é fácil de ser visualizado. Então, geralmente ele é triturado junto com os frutos e ele não é visto. Mas pode também pode ocorrer de ter fezes desse barbeiro ali. Então, a manipulação é a chave. Então, precisa se tomar muito cuidado com isso. E também, se você vai se alimentar, né, em algum local, certificar que é um local que tenha, né, a inspeção da vigilância sanitária, que isso nos dá uma segurança maior. Em relação à transmissão vetorial, então é essencial estar atento, né? Se aparecer um barbeiro, esse inseto, né, na sua casa, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, porque ele vai... Existem postos para entregar esses barbeiros, inclusive examinar para ver se eles estavam infectados e dar todas as recomendações necessárias para a população. E para aquelas pessoas que estão em municípios que têm a testagem, ainda não são todos, ou que estão no projetos ou em estados que fazem essa testagem, recebam bem, se submetam a essa testagem, extremamente importante, porque a doença de Chagas tem cura, mas ela precisa ser feita, o tratamento tem que ser feito o quanto antes. Então, saber que tem doença de Chagas é importante para que você possa enfrentar essa doença. Fugir do diagnóstico é muito pior. Então, eu acho que isso é uma outra questão muito importante, porque o serviço de saúde está preparado para poder dar toda a assistência e o tratamento adequado nesses casos.
O diagnóstico de doença de Chagas pode ser impactante, mas o tratamento precoce salva vidas. Caso você ou algum conhecido esteja com suspeita de doença de Chagas, faça o teste. É gratuito e está disponível no SUS. Antes de terminarmos o episódio, a Nilva tem um recado importante.
Eu quero, assim, deixar um recado, assim, do fundo do meu coração para essas pessoas, caso receba o diagnóstico da doença de Chagas. Não precisa de desespero. Por quê? Porque tem um tratamento, ele é ofertado pelo SUS, é gratuito, tem o medicamento e, assim, lógico, quando a gente recebe a notícia, é impactante. Mas não precisa desesperar, a pessoa não morrerá de doença de Chagas se cuidar, se for disciplinado com as consultas, se mudar a alimentação, porque a gente tem que buscar a qualidade de vida. É interessante isso, buscar a qualidade de vida. Tem a doença, quando você busca a qualidade de vida, você não vai adquirir outras coisas, outras doenças. Então, sem desespero, fácil não é, mas não precisa desesperar porque temos tudo ao nosso alcance.
O Papo Saúde encerra por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.
Assunto Federal.
Essa é aquela hora que a gente recebe aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, trazendo para a gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov.
Que temos hoje na Voz, hein?
Luca, hoje eu vou destacar aqui no Assunto Federal a nossa entrevista da Voz de hoje. Vai ser com a Laís Abramo, secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E a gente vai falar de trabalho doméstico, Luca. E aí a gente vai entrar em alguns pontos muito importantes, assim, porque a Laís vai trazer para a gente um estudo que foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com a Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho doméstico. E ele mostra as desigualdades regionais e a exaustão crônica dessas trabalhadoras no Brasil. A realidade do trabalho doméstico a gente já sabe qual é, né? A maior parte delas não tem carteira assinada, não tem acesso a direitos trabalhistas, e isso acaba levando essas trabalhadoras a não conseguirem aquele descanso que a maioria dos trabalhadores do país tem, né? Férias remuneradas, isso. Se você fica doente, você consegue se afastar pelo INSS. E elas acabam não tendo acesso a esse tipo
nada
de coisa.
Disso, né?
Exatamente. São quase 6 milhões de trabalhadoras domésticas remuneradas. A maioria, obviamente, oriunda de famílias de baixa renda. A maioria mulheres, né? 90%. E 66% são negras. Os baixos salários, a informalidade e a desproteção são generalizadas na categoria. Só 25% das trabalhadoras domésticas têm carteira assinada e 36% contribuem com a Previdência Social. Então, ela vai comentar um pouco esse quadro de desproteção dessas trabalhadoras e quais as políticas públicas que são adotadas pelo governo federal para ajudar, então, aí a dar assistência para elas, né?
Tá certo. Então, assunto importante atual, daqui a pouco na Voz do Brasil, 7 horas, né?
Daqui a pouquinho, eu e você, Luca.
Valeu, Mariana, obrigado.
Momento Serviço. Bolsa Família, amanhã é a vez dos beneficiários com o NIS terminado em 3 receberem o benefício. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 21, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 3. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E olha a oportunidade batendo na sua porta. Um edital oferece 6 mil vagas para cursos à distância gratuitos de qualificação em turismo. Quem quiser atuar ou se aprimorar no setor tem até 22 de junho para se inscrever. Estefânia Lima.
Para promover a qualificação profissional e fortalecer o setor turístico, o Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSul, lançou um edital com 6 mil vagas para cursos gratuitos à distância. São cursos de formação inicial e continuada, todos na modalidade online. As inscrições vão até o dia 22 de junho e podem ser feitas pelo site ead.ifsul.edu.br/mtur. Para se inscrever, é preciso ter entre o ensino fundamental incompleto e o ensino médio completo, dependendo do curso escolhido. Cada pessoa pode se inscrever em até 3 cursos diferentes. A seleção será feita por ordem de inscrição. Entre os cursos disponíveis estão agente cultural, agente de informações turísticas, agente de recepção e reservas em hospedagem, organizador de eventos, espanhol básico e intermediário. A lista de inscrições homologadas será divulgada pelo Ministério a partir de 30 de junho, no endereço gov.br/turismo. As aulas estão previstas para começar no dia 3 de julho. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E agora uma última notícia. O presidente Lula participa daqui a pouco no Rio de Janeiro da entrega da Ordem do Mérito Cultural, maior honraria pública do setor cultural brasileiro, a personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento da cultura do país. O evento marca também a reinauguração do Palácio Gustavo Capanema. A Rádio Gov transmite essa solenidade ao vivo e os áudios do discurso ficam disponíveis para você ouvir ou baixar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. E a gente fica por aqui. O Assunto Federal volta amanhã às 16h. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.